Boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, em especial nossos associados, associadas, os municípios de Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras. Hoje nós teremos a participação, nosso programa está repleto de convidados, teremos a participação do vice-secretário Rubem Prois, que atua mais no município de Sinimbu, que está presente conosco hoje aqui, e também do nosso deputado federal Heitor Chu. Então, muito boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso programa e passo a palavra para o Rubem, que vai estar aí dialogando com o nosso deputado.
Mais uma vez, boa tarde aos ouvintes. Em especial aos nossos associados, tanto de Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras. É uma satisfação a gente estar participando desse programa, e ainda mais com a presença do deputado Heitor Churro, deputado que defende ali a agricultura familiar, é o nosso representante no Congresso Nacional. E nós estamos acompanhando a mídia nos últimos tempos, e a gente está vendo muito assim, em cima do nosso associado, em cima do nosso aposentado rural, tanto rural como urbano, pensionista, assim, em cima dos empréstimos consignados. A gente está acompanhando e vendo que é muito fácil hoje em dia fazer um empréstimo consignado via telefone, que isso está causando transtorno para muitas pessoas. Sim, dizer assim que não somos contra o empréstimo consignado, todo mundo está livre para fazer, mas desde que a pessoa lá assine alguma coisa, desde que ela saiba exatamente o que é que ela está fazendo, e nós estamos acompanhando muitos casos nesse sentido aqui no nosso município e no país inteiro. E nessa situação estou aqui com o deputado Heitor Chu, e ele vai explanar um pouco, vai falar um pouco das medidas que estão sendo tomadas e a posição dele nesse sentido para o empréstimo consignado para aposentado, pensionista e demais empréstimo que cada outra pessoa está fazendo e que pode fazer, mas depende da maneira como vai fazer. Um abraço aqui, deputado Heitor, um prazer estar aqui com o senhor nessa tarde aqui no programa tradicional do sindicato.
Muito obrigado, Rubem, Salete, diretoria, ouvintes, associados. Pois olha, Rubem, como é triste a gente ver pessoas que trabalham a vida inteira e quando chega na hora de se aposentar ainda são enganadas, são lesadas. E nós recebemos um documento da Contag e da FETAG que tem mais de 77 páginas com denúncias, inclusive com boletins de ocorrência na Polícia Civil que as pessoas fizeram, e isso está certo, porque alguém ligou daqueles famosos números 011. Portanto, tome muito cuidado com essas ligações. Às vezes, só dizer bom dia, boa tarde, eles já conseguiram clonar o telefone, o CPF, algum dado a mais. E nós apresentamos esse documento na Comissão de Defesa do Consumidor. Esse assunto já está na Polícia Federal e no Ministério Público e no Tribunal de Contas. E esperamos que agora as autoridades possam resolver essa questão. Duas coisas, Rubem. A primeira, suspeita-se, e as autoridades vão ter que provar, de que tem informante dentro do sistema para esses bancos, que, entre aspas, talvez nem bancos sejam, ou o sistema do INSS é falho e as pessoas conseguem roubar ou furtar estes dados. Então, essas são as duas suspeitas que nós temos. Esperamos que a coisa se resolva a partir das autoridades. E, diante disso, Rubem, nós apresentamos um projeto de lei que dá um novo regramento para a concessão desses créditos consignados. Deixar claro, como tu disseste, bem dito, ninguém é contra o crédito consignado, mas fazer por telefone, aí já é demais. Então, precisa ter um contrato, precisa ter um papel, precisa ter um documento onde a pessoa autoriza. Sem isso, nada feito. Então, o projeto está lá agora, já protocolado, e esperamos que esse assunto, então, possa evoluir. Eu concluo dizendo o seguinte, se alguém receber uma ligação, uma chamada desses famosos números de telefone, querendo falar desse assunto, não atenda. Se tiver problema na sua conta, já vá procurar o sindicato, alguém que conhece esse assunto, para não deixarmos isso assim. Porque não é justo que pessoas que sempre se dedicaram ao trabalho, trabalharam, e aí nós temos casos de aposentados e gente que ainda não está aposentado. Inclusive gente que apresentou requerimento no INSS e antes de receber a confirmação já tem um depósito na conta. e depois ficam presos a isso. E as empresas que fazem isso ganham 24% de lucro nesse processo. Ou seja, vamos tomar cuidado com essas ligações, com esses informes, que essas ligações efetivamente são um grande problema. Crédito consignado é legal e é legítimo, mas desde que a pessoa autorize.
Muito bem, acho que foram bons esclarecimentos aqui do nosso deputado, do procedimento que pode ser feito e aquilo que também não é para ser feito. Deputado Heitor, o sindicato é a casa do agricultor, ele procura o sindicato para encaminhamento de documentos, principalmente também PRONAF, que pode ser feito de documentação e encaminhamento no sindicato, e o sindicato realmente está aí com profissionais treinados para atender bem e da melhor maneira possível. Como está o andamento do PRONAF, do crédito nesse sentido, e o plano Safra, que já deveria estar em andamento? Como é que é os valores estão de acordo com o plano Safra anterior ou estão muito aquém, e como está o andamento dos empréstimos, plano Safra e PRONAF para o nosso agricultor, e principalmente o agricultor familiar?
Pois é, Rubem, nós estivemos em Brasília na semana passada, junto com a FETAG, e fomos no Ministério da Cidadania, da Economia e da Agricultura, tivemos lá 4 ou 5 reuniões por causa desse plano Safra. O orçamento que o governo encaminhou para o Congresso Nacional no final do ano passado já fez um corte no recurso. Aí o relator, senador Márcio Pitar, fez mais uns cortes. E agora nós estamos lá para votar um tal de PLN4, que é, na verdade, um projeto de lei suplementar para corrigir esses buracos que ficaram em aberto. Hoje, o que é certo, Rubem, é que nós temos dinheiro para fazer PRONAF para um agricultor. Ano passado, nessa época, nós tínhamos para 3. Então, nós temos que votar esse projeto para que tenha de novo o recurso para os 3 e todo mundo possa ser contemplado. PRONAF no Brasil faz 1.500.000 contratos por ano. A grande maioria é custeio, mas nós também temos investimento, que também precisa de recurso. Ano passado, em dezembro, terminou o recurso do investimento. Todos nós sabemos que o agricultor não tem dinheiro guardado debaixo do colchão para comprar um trator novo à vista e para comprar todos os adubos, sementes e insumos também de forma à vista. Então, precisa financiar. E eu queria dizer aqui, né, aos ouvintes do programa que não são da agricultura, que PRONAF não é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro que se paga juros, é dinheiro que o agricultor recebe, compra os insumos, planta e no fim da safra ele paga esse contrato com essa correção. E, portanto, nós vamos precisar de novo, certamente, uns 15 bilhões para o PRONAF. Eu acho que o juro pode subir um pouco, Rubem, porque a taxa Selic passou de 2% para 13,5%, e em dezembro pode chegar a 5%, porque a inflação aumentou muito, o preço dos alimentos empurrou isso para cima, junto com os combustíveis. Mas, de resto, Conab, PAA, PNAE, Embrapa, assistência técnica, enquadramento do agricultor, limite de crédito, essas coisas eu acho que estão resolvidas do que a gente mais se preocupa. O volume de recurso me parece que também está mais ou menos certo. Deve mudar um pouquinho o PRONAF Habitação, até porque ninguém mais faz uma casa com R$50 mil. O material de construção aumentou muito. Nós dissemos isso ao governo, eles entenderam. O enquadramento do agricultor vai ter que fazer uma pequena correção, até porque o aumento do preço dos grãos, da soja, do milho, a renda do agricultor aumentou, mesmo plantando a mesma coisa, por causa do preço. Então tem que mexer nisso para ele não desenquadrar do PRONAF e cair no PRONAMP, que no PRONAMP o juro já é mais alto e as condições são diferentes. Então eu diria assim, até na metade do mês que vem, deveremos ter o plano Safra pronto, anunciado pelo governo, porque agora, dia 27, ele vai para o Conselho Monetário Nacional. Do Conselho Monetário Nacional, ele vai para o Banco Central, que faz as resoluções. E aí baixa para os bancos, Sicredi, Banco do Brasil e outros, que fazem a operacionalização. Então, certamente, na metade do mês que vem, teremos o novo Plano Safra, Não acredito que o governo vai deixar faltar dinheiro, porque a agricultura se paga. A agricultura tem salvado o Brasil. A agricultura, mesmo na pandemia, continua produzindo, o pessoal continua trabalhando, e sem agricultura o Brasil definitivamente quebra. Mas temos que agora ter um pouquinho de paciência. Talvez atrase um pouco, e isso é sempre uma preocupação. Mas vamos deixar a chuva cair, depois a gente faz o crédito rural, faz o Pronaf, e dentro disso também o governo deve estar separando uma notícia boa do crédito fundiário, Rubem, porque tem mais de R$1 bilhão no fundo de terras, e deixar o dinheiro lá mofando não vai adiantar nada. Eu sei, o preço da terra aumentou bastante, mas pequenas áreas podem e devem ser contempladas dentro desse programa do crédito fundiário, que é aquele velho Banco da Terra, que a gente sabe muito bem como que funcionava, mudou o nome, mas a essência continua a mesma. Estou otimista com relação ao Plano Safra, e acho que conseguimos desdobrar os maiores problemas dentro desse tema junto ao Ministério da Economia. Por quê? Porque ele que tem a chave do cofre. Sem dinheiro, o Ministério da Agricultura não consegue operar. E, portanto, acho que foi muito importante a gente ter ido lá junto com a FETAG, levando os dados, os números, e com uma vantagem para o governo esse ano. A safra foi boa e certamente ninguém vai ficar devendo o banco.
Muito bom. Obrigado, deputado Heitor, pela participação nesse programa no dia de hoje, aproveitando a visita tradicional que o deputado sempre faz aqui no nosso sindicato, né? E como é importante nós ter essas informações diretas lá de Brasília, realmente quem participa lá, quem conhece a fundo os problemas e a situação do nosso agricultor familiar. Então são assuntos que são abordados aqui no nosso programa semanal, tradicional do sindicato, né? Assuntos que interessam o nosso agricultor, e nada melhor que aquele que está lá diretamente, né? Que o deputado Heitor lá diretamente vendo a situação e os encaminhamentos que estão sendo feitos para beneficiar o nosso agricultor. Então, é muito importante essa participação, é muito importante para a entidade, para o movimento sindical, ter um representante lá que traz essas informações, informações sérias, informações que realmente estão acontecendo lá em Brasília. Mais uma vez, obrigado pela participação, e que tenhamos várias oportunidades ainda para ter essas participações, que são fundamentais para nos trazer essas informações que são muito importantes para a nossa classe. Obrigado também, estou passando então novamente o microfone para a secretária Salete, que vai dando uns avisos e fazer a outra parte do programa. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
Muito bem, obrigado Rubem, obrigado deputado aí pelas informações que são valiosas, né? E como bem reforçando as palavras do Rubem, sozinho nós não chegamos a lugar nenhum, especialmente nós do movimento sindical, né Rubem? Quanto é importante a gente estarmos alinhados com pessoas que estão próximas a nós e pessoas que fazem a convivência do dia a dia. E o Heitor também, deputado Heitor, também faz parte da nossa diretoria aqui do sindicato, né Rubem? Então é sempre muito prazeroso estarmos juntos. Pois bem, vou passar rapidamente alguns avisos. Avisos importantes aqui para a questão da funcionabilidade do sindicato, dizendo que nós temos todas as segundas-feiras aqui a nutricionista, que atende na parte da tarde, então as pessoas que gostariam de atendimento possam estar ligando para cá para estar agendando o seu horário. Assim como também nós já viemos falando há alguns dias, né, que nós estamos este ano contando com o médico clínico geral que atende Vale do Sol, o doutor Valdir Borges, que ele vai atender lá no dia 27 de maio, das 9 até às 11h30 da manhã. Então, as pessoas que necessitarem de atendimento clínico geral, liguem lá para o sindicato para agendar o seu horário. E também informá-los, vocês, né, que a doutora Rosani, que atende todos os dias aqui no sindicato em Santa Cruz do Sul, ela estará de férias e retorna só no dia 26 de maio. Então, atente-se que nós não teremos atendimento com clínico geral na parte da manhã, nesse período aqui no sindicato, né? Então, somente na parte da tarde com o doutor Rogério. Assim como, né, Rubem, também a gente sempre vem no processo de estar indo ao encontro das necessidades dos nossos associados e associadas, né, que muito em breve nós teremos atendimento com médico ginecologista lá no sindicato em Sinimbu, em Vale do Sol, que nós, nos próximos programas aqui, estaremos passando a agenda e os dias que esse profissional estará disponível lá também. Isso é ir ao encontro do agricultor e da agricultora também, facilitando, assim, os atendimentos para os nossos associados. É isso que nós visamos enquanto diretoria, né? Estarmos cada vez mais próximos dos nossos associados. Também reforçar a questão, né, que foi prorrogado o cadastramento dos animais até o dia 31 de maio. Então, fiquem atentos a essa questão. Aí temos alguns dias ainda somente para esse cadastramento, que os agricultores estejam atentos ao vencimento dessa data. A advogada Ana Berwanger atenderá no dia 27 de junho, né, no sindicato lá em Vale do Sol, às 8 horas da manhã. Lá em Herveiras, ela estará às 10 horas, né, no sindicato, que está em novo endereço, bem em frente ao Sicred, no sindicato em Herveiras. E na parte da tarde ela estará no sindicato em Sinimbu, às 13 horas. E aqui em Santa Cruz, toda sexta-feira, pela parte da manhã, ela estará atendendo aqui em Santa Cruz do Sul. De uma forma muito especial também, dizer às pessoas que têm agasalho para estar doando, que nós estamos com a campanha do agasalho, tanto em todos os postos do nosso sindicato, quem tem roupas para estar doando, pode deixar lá, que nós vamos estar repassando para as pessoas que necessitarem. É um momento de nós termos empatia, né? É um momento de nós sermos solidários também com aquelas pessoas que não têm condições para isso. E todos nós temos lá uma roupa que está sobrando, né, no nosso armário, então a gente solicita que traga até o sindicato para nós estarmos repassando. Uma forma também de dizê-los que o sindicato, aqui em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Sul, que estão sendo feitas vacinas da gripe H1N1, aqui no sindicato, das 8h30 até as 16h30, podem procurar aqui, que a Rosana está aplicando essas vacinas, que são os profissionais de saúde, os professores e os aposentados. Não deixem, pessoal, de vir fazer essa vacina, quem está nessas faixas etárias. Algo tão importante, a gente sabe que nós estamos no meio de uma pandemia, e se nós temos disponível essa política pública da saúde, vamos usar também, né? É importantíssimo que nós tenhamos imunizados aí, fortalecido para estar enfrentando essa questão. Não é a vacina da Covid, é a tradicional da H1N1, mas que é importante nós estarmos fazendo também. E, não menos importante, né, Rubem, fazer um convite muito especial aos nossos associados e associadas, nossos 4 municípios, né, que a gente solicitou autorização junto à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Santa Cruz do Sul também para a realização da nossa tradicional assembleia, né, Rubem, que já teria que ser realizada no mês de abril, mas pela questão da pandemia, então vocês agendem aí no dia 2 de junho, às 8h30 da manhã, nós teremos a nossa assembleia, que será realizada lá no Salão de Festas Werner, tá? Aqui em Santa Cruz do Sul, um ambiente assim que fica bem fácil de todos acessarem, nos 4 municípios, e que, de preferência, aqueles que vêm, liguem para cá, confirme presença para nós estarmos organizando. Nós também assumimos esse compromisso de ter todos os cuidados voltados à questão de distanciamentos, os cuidados aí também com a saúde dessas pessoas. Mas nós, enquanto entidade sindical, também precisamos realizar essa assembleia. Então, fica aqui o convite, mas também de dizê-los que ficam atentos caso mude o quadro das questões da saúde e aí das bandeiras. Se precisar a gente cancelar lá na frente, nós vamos estar avisando vocês também. Mas, de qualquer forma, agendem aí para estar participando. E, por fim, a gente estar falando de algo que nós, nos últimos anos, vemos vivenciando muito, essa questão voltada à saúde, né? Nos últimos anos aí. E, em nome, então, de toda a diretoria do sindicato, em nome de todos os nossos associados e associadas, de toda a categoria dos trabalhadores, agricultores, familiares, de parabenizar o Hospital Santa Cruz pelos seus 113 anos que está completando hoje, né, uma entidade de saúde que começou lá com toda dificuldade e que vem se mantendo forte, firme, prestando um atendimento aí de qualidade para os nossos agricultores e agricultoras. Então, a gente deseja aí vida longa ao Hospital Santa Cruz, que mantenha-se firme, forte, né, a todos os colaboradores, também os profissionais de saúde que lá atendem, que continue sempre com esse princípio da empatia, de prestar um bom atendimento, um acolhimento de qualidade a todos que necessitam, né. Ninguém gostaria de estar no hospital, mas se necessitar, lá temos essa entidade que é grandiosa, uma entidade brilhante aí também. Então, nós aqui do movimento sindical, do nosso sindicato de Santa Cruz, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras, em nome de toda a diretoria, estendemos as nossas felicitações ao Hospital Santa Cruz. Vida longa e muita saúde a todos nós. da minha parte era isso, agradeço a oportunidade de hoje, agradeço novamente o deputado que está aqui conosco, ao Rubem também, que fez essa participação conosco aqui, e que nós possamos nos reencontrar aí muito em breve. Essa semana já veio uma chuva, tomara que venha um pouco mais de chuva, o inverno chegando aí também, mas que nós possamos entrar aí a próxima semana com muita saúde e muita energia positiva. Bom final de semana a todos.